As notícias na ERT.
O homem de 30 anos que matou a sogra e a filha bebé foi encontrado sem vida na manhã desta terça-feira em Castanheira de Pera, distrito de Leiria, de onde era natural. Pedro Henriques, o nome do homicida, estava em fuga após ter esfaqueado mortalmente a avó da menina, no Seixal. Fugiu com a filha, sendo que algumas horas depois entrou em contacto com o INEM para informar que a bebé estaria morta dentro de um carro em Corroios, também na conhecida como Margem Sul. O indivíduo deslocou-se então até Castanheira de Pera, onde terá cometido suicídio com recurso a uma arma. A Agência Portuguesa do Ambiente reagiu a uma notícia veiculada pela ERTE PSAS, onde é referido que esta entidade, responsável pelo controle da água no Nabão, tem assobiado para o lado, enquanto o rio tem sido sujeito a vários atentados ambientais. No esclarecimento enviado para a nossa redação, a APA confirma então que no Nabão são ultrapassadas as normas de qualidade, denotando contaminação bacteriológica, tudo indicando então que estarão em causa coliformes fecais, sendo que não foi referido se de origem humana ou animal. Ainda assim, a jeito de complemento, a Agência Portuguesa do Ambiente garante que está em execução um levantamento e verificação de possíveis fontes de poluição relacionadas com a atividade pecuária e com a indústria de transformação de azeite. A outro nível, a APA sublinha que as hectar do Alto Nabão e de Ceiça viram as suas licenças de descarga de águas residuais na linha de água ser reformuladas e com base numa análise combinada que tem em consideração as condições do meio receptor, a carga descarregada no meio e os usos instalados na linha de água. A licença de descarga da Zetar é, pois, mais exigente.
Rádio F, a primeira a informar.
A Conselhia de Tomar do Partido Socialista assinalou o primeiro ano de mandato na gestão da Junta Urbana com a realização de uma conferência de imprensa na pizzaria e o CUL, e onde marcaram presença vários elementos afetos à citada estrutura partidária, a começar-se por Hugo Costa, presidente da Conselhia, para além de Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, João Cardoso, presidente da Assembleia de Freguesia, ou Joana Nunes, líder da bancada socialista em São João Batista e Santa Maria dos Olivais, entre outros. Para além de um olhar sobre o passado recente e ainda sobre o primeiro mandato, Hugo Costa acusou o Partido Social Democrata de assumir posições que poderiam ter impedido alguns investimentos.
O Partido Social Democrata, na Assembleia Municipal, atacou as verbas que a Junta Urbana recebia, assim como as verbas que as outras quatro freguesias lideradas pelo Partido Socialista recebiam. Obviamente, se a Junta Urbana não recebesse o valor que recebe, não podia ter, por exemplo, tido um gasto em reparações de escolas de 33 mil euros, pequenas reparações. Porque, uma pequena nota, a lei 75/2013, uma lei da responsabilidade do governo PSD, não é uma lei deste governo, é uma lei que delega nas juntas de freguesia a responsabilidade das pequenas reparações nas escolas. E, obviamente, a junta urbana é, por razões naturais e razões demográficas, o local que tem mais alunos e mais escolas. Logo, é o ponto em que, é mais colocado. O Partido Social Democrata, ao atacar o valor que a Junta Urbana recebe, estaria a impossibilitar esse investimento. O Partido Social Democrata, ao ter há um ano atrás votado contra o orçamento dos SEMAS, não colocando uma alternativa, já agora dar uma nota de importante. No caso, no chumbo de um orçamento na área municipal, o orçamento que fica em vigor é o orçamento anterior. Se por acaso se tivesse chumbado o orçamento dos SEMAS, não poderia ter existido investimento em Ponte da Vala e não poderia ter investimento nas cabeças. Também não deixa de ser verdade que o PSD, no caso da Assembleia de Freguesia, nunca conseguiu, assim como na Assembleia Municipal, ter nenhuma posição que impedisse o investimento, porque todas as posições têm sido derrotadas por uma maioria sólida na Assembleia de Freguesia, uma maioria que faz parte do acordo que existe entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e que se tem mantido duro e tem mantido igual e desde o início em grandes condições, quer com o membro do Executivo Rui Bugalhão, quer com também o membro da Assembleia de Freguesia Filipe Pintém, quer também na maioria dos assuntos com a CDU a não se colocar ao lado das posições do PSD.
Por sua vez, Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, regressou também ao passado recente para lamentar o que catalogou como ataques pessoais e golpes baixos, justificando esta sua análise.
Houve um desbancar de ataques pessoais em que se tornou confrangedor e daqueles de lamentar na política que nós estamos a atravessar hoje. Porque eram atuações dentro da própria Assembleia e eram fora dela que não tinham contemplação de dizer assim: isto é democracia, isto é política, sim senhora, mas não. Aquilo não era democracia, nem era política, eram ataques diretos às pessoas em que tentaram sempre dizimar, tirar, enfraquecer, para que as mesmas pessoas se tornassem, vulneráveis, que era o que eles sempre pensaram e que não conseguiram. Nesta fase que estamos no segundo mandato, as coisas têm-se tornado mais clarificadas, apesar dos tais golpes baixos que continuam a aparecer, mas que, no entanto, são mais compreendidos. O exemplo dos golpes baixos é o caso em que eles nos atiraram diversas vezes com falta de transparência. E isso aí são golpes baixos, porque não tem razão de ser. Porque a nossa transparência está, como eu já falei há pouco, é no trabalho. E o trabalho está exemplificado e está atirado para a rua. Portanto, nós não admitimos que palavras que atacaram tanto o Presidente como o Tesoureiro, em que havia falta de transparência. Isso é muito, muito mau. E aí, para mim, foram golpes baixos para nos atacar, e isso é razão alguma. Portanto, isso é uma coisa que se manteve no mandato anterior e já ainda neste mandato. Já.
A proposta de regulamento para a fixação de empresas e criação de emprego no Conselho de Tomar, aprovada em reunião de Câmara, serviu de mote à realização de uma conferência de imprensa promovida pelo Partido Social Democrata Nabantino. A Presidente da Comissão Política Conselhia, Lourdes Ferromó Fernandes, e os três vereadores do PSD no município de Tomarense, casos de José Delgado, Célia Boné e Luís Ramos, foram os rostos desta sessão, ocasião aproveitada para direcionar críticas à gestão do Partido Socialista à frente da Câmara, com Lourdes Ferromão Fernandes a acusar o PS de levar a cabo intervenções ocas e sem resultados práticos.
É uma preocupação do PSD o desenvolvimento e a captação de empresas, bem como a fixação de população, o apoio às empresas e às entidades existentes no Conselho, quer seja em todos os setores. E porque entendemos que devemos passar das intenções vertidas em documentos, muitas vezes em discursos ocos e intervenções sem resultados práticos, o PSD trouxe para a agenda diária essa preocupação. Daí que, neste cumprimento de objetivos, foi apresentado e foi hoje a reunião de Câmara o regulamento para a fixação e atração de investimento privado e criação de emprego. Este é um tema que os vereadores do nosso partido, ao longo destes meses já largos, têm vindo a focar nas reuniões de Câmara, têm vindo a apresentar propostas às quais não tem sido dada seguimento, não tem sido colocado em agenda. Porque se assiste a esta passividade, nós hoje congratulamos-nos com a aprovação por unanimidade deste instrumento tão relevante.
O vereador Luís Ramos fez depois a apresentação do regulamento para a fixação e atração de investimento e criação de emprego no Conselho, destacando o facto que este é um sinal aos investidores que se concretiza pela proposta de um conjunto de incentivos.
Consideramos importante dar um sinal aos investidores que querem instalar, relocalizar ou ampliar as suas unidades no Conselho, sobretudo àqueles que investam no desenvolvimento sustentável do Conselho, sejam geradores de novos postos de trabalho e apostem na diversificação do tecido empresarial, nomeadamente em setores de base tecnológica. Os incentivos que propomos vão desde a cedência ou bonificação do preço de terrenos, ao apoio na execução das infraestruturas, no aconselhamento e apoio técnico, passando por isenção total ou parcial dos valores dos impostos e das taxas municipais, entre outros. A nossa proposta vai no sentido positivo da dinamização económica que é tão necessária ao Conselho. Conforme já foi referenciado, os incentivos vão desde os estímulos ao investimento privado, isenção de taxas municipais, benefícios fiscais, facilidade na cedência de terrenos, recursos e infraestruturas e apoio técnico no desenvolvimento dos referidos projetos. É dentro desta base as formas, portanto, vai ser criado uma forma de cálculo para analisar e classificar estes incentivos, seja na forma, no valor do investimento a realizar, no número de postos de trabalho, no tempo de implementação do devido projeto, a terem em conta a idade dos promotores, sendo inferior a 35 anos. Os benefícios, como já referi, serão dentro dos impostos que poderá ir até ao IMI, ao IMT, caso exista, taxas municipais, e é esta a nossa proposta de regulamento para apoio às empresas.
Já estão na rua as equipas de voluntários que, em nome da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, são responsáveis pela recolha de donativos. Auxílio este que tem como objetivo a compra de papel, arame, cestos ou coroas, ou seja, tudo o que envolve a organização do evento, neste caso a confecção dos tabuleiros propriamente ditos. Estes elementos, refira-se, estão devidamente identificados e, seja qual for a sua contribuição, será entregue um documento em papel timbrado da Comissão Central, no sentido de evitar eventuais burlas. Os voluntários vão deslocar-se a casas particulares e comerciais.
Rádio Web, informação.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, apontou baterias para a atuação ou falta dela da Agência Portuguesa do Ambiente, em torno dos constantes ataques ambientais de que o Nabão, em Tomar, tem sido alvo. O eleito do PSD disse que a APA não faz o seu trabalho, lamentando que, anos volvidos, ainda não haja um documento que diga qual a origem dos focos de poluição.
E a APA não faz o seu trabalho, não tem feito o seu trabalho. Até hoje não temos um documento em concreto que nos diga qual é a fonte de poluição do Rio Nabão, qual é a zona de poluição ou de mais risco do Rio Nabão. Se é só no Conselho de Tomar, se são nos Conselhos da Montante, se vem desde a nascente ou não, o que é que acontece? São as hectares que descarregam, por estarem desatualizadas e muitas vezes já não cumprirem a legislação. São as hectares que recebem águas pluviais e não deviam receber e depois lançam tudo no rio, face ao excesso de caudal. São descargas industriais que, mais ou menos perto das margens, às vezes não basta estar só perto, que há formas de fazer chegar os caudais poluentes ao rio, ou são descargas pontuais de carros que fazem algumas atividades, nomeadamente de despejos, quando vão retirar os caudais das fossas e depois descarregam por aí. Já é muito tempo, já é tempo demais, para que constantemente se olhe o nosso rio. Nós costumamos dizer cá em Tomar que a beleza e o seu património é imenso e nada o estraga. Mas nós queremos que, de facto, as águas sejam limpas. Porque isto começa também a ser um caso de saúde pública. Nós aprovámos há pouco tempo aqui um regulamento em relação à utilização das hortas municipais, onde propunhamos a utilização, e foi aprovado por unanimidade, dos caudais do rio, das águas do rio na rega. O que é que se planta ou semeia nesses espaços? São as hortas. E estamos a encaminhar que água para esses espaços?
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também centra responsabilidades na APA e aponta o dedo a indústrias que nem estão no Conselho Nabantino.
O senhor vereador elencou aí um conjunto possíveis de possíveis fontes de poluição. Eu aí colocava que não é um O, é um I. É isto, mais isto, mais isto, mais aquilo. O que é que está identificado? Apesar de aquilo que ficou tratado há cerca de um ano, ainda não fez um ano, mas está quase a fazer um ano, era, portanto, vamos dividir isto por partes. Primeiro, temos a questão a montante, estamos a falar a montante, temos a questão a montante de um conjunto de indústrias que estão legalizadas, agora resta saber se o tratamento das suas águas residuais é feito como deve ser, e, portanto, a Câmara não pode ir, ainda por cima, nenhuma delas, quase nenhuma delas é no nosso concelho, portanto, a Câmara não pode ir e intervir, se bem que nós nos disponibilizamos para criar uma task force entre nós, os outros municípios, e os outros municípios a montante também estão disponíveis nisso, porque também sabemos que a APA não tem recursos, mas quem tem que liderar o processo aqui é a APA, porque eu não posso, nós não podemos mandar trabalhadores para intervir noutro território, e portanto aqui é a APA. Portanto, temos efetivamente um conjunto de indústrias possíveis focos de poluição.
A Câmara de Ferreira do Zêzere já disponibilizou alojamento temporário para o pai e filho que viram a casa arder nesta segunda-feira na freguesia de Águas Belas. Uma situação transitória até que se encontre uma solução mais adequada às necessidades desta família. Recorde-se que esteve em causa um incêndio que destruiu a habitação, o que levou os serviços de proteção civil de Ferreira do Zêzere numa publicação na rede social Facebook a alertar a população para o cuidado a ter na utilização do fogo. Isto porque no espaço de 24 horas, os bombeiros foram chamados a duas situações do mesmo género, felizmente sem consequências físicas para os residentes. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com o Luís Moraes.
A maioria dos portugueses considera viver em casas frias e termicamente desconfortáveis no inverno. Portugal tem a eletricidade mais cara da Europa e por isso são elevados os gastos de energia para responder ao frio. O Portal da Construção Sustentável lançou os resultados de um inquérito realizado com a colaboração do Grupo de Trabalho de Construção Sustentável da Coecos entre os meses de fevereiro e setembro de 2017, tendo por objetivo perceber se os portugueses consideram viver em condições térmicas adequadas e como garantem o conforto. Os resultados indicam que cerca de 74% consideram que a casa onde vivem é fria no inverno, 25% dizem que é quente no verão e só 1% da população inquirida considera as características das casas termicamente confortáveis. Dos 74% que consideram viver numa casa fria, 35% dizem como matar as necessidades de aquecimento usando mais roupa e mais equipamentos elétricos, 21% recorrem apenas a mais equipamentos e 20% usam mais roupa. Destes 74%, 21% afirmam ainda que os gastos de energia para melhorar as condições térmicas das habitações aumentam quase o dobro e cerca de 24% referem ter pessoas em casa com problemas de saúde devido à falta de conforto térmico. Convinha que os decisores governamentais e os municípios estudassem mais detalhadamente estas influências para perceber o que se pode fazer para evitar problemas graves de desconforto térmico, já que Portugal é um dos países europeus mais amenos. A temperatura média anual em Portugal continental varia dos 4 graus no interior norte, montanhoso, até 18 graus no sul, na bacia do Guadiana. Verifica-se que o frio é uma causa de morte em Portugal. Mas, se não há frio excessivo na rua, onde morrem as pessoas de frio? Em casa, na sua cama, vestidos e enrolados em cobertores. De facto, uma fatia de apenas 1% dos inquiridos considera habitar numa casa confortável. E a sua maioria recorre a mais roupa e mais equipamentos para comatar as necessidades de aquecimento. Apesar de Portugal ser dos países europeus com condições mais favoráveis à poupança de energia, mesmo no inverno, é o quarto país com a eletricidade mais cara na Europa. Segundo o relatório de análise dos inquiridos, considerando a média europeia, os portugueses pagaram por cada 100 kW consumidos mais 3,1 euros. Uma investigação de 2003 da Universidade de Dublin concluía que Portugal era um dos países com maior taxa de mortalidade por falta de aquecimento ou isolamento das habitações. Ainda segundo o comunicado da Coercos, na época de 2014-2015, registou-se um número maior de mortes do que o esperado depois da época gripal de 1998-1999 e, apesar da reabilitação energética de edifícios em Portugal entre 2012 e 2015, registou-se a segunda maior descida na evolução das políticas de eficiência energética na União Europeia. No mesmo inquérito, concluiu-se que dos 74% que dizem viver numa casa fria, 37% dizem não ter qualquer isolamento e 35% não sabem se a casa tem isolamento, sendo que a maioria habita em residências construídas entre 1980 e 2004, com vidros duplos nas janelas, mas sem caixilharias com ruptura térmica, anulando assim a eficiência energética. Em conclusão, o relatório reforça que a energia mais barata é menos usada e necessário que a eficiência energética, além de uma necessidade evidente, é uma obrigatoriedade, apelando à reabilitação sustentável dos edifícios em Portugal. Importa questionar se, ao nível dos carros elétricos, existe uma comparticipação do Estado para a sua compra. Se existem subsídios para tantas coisas, por que não ajudar na criação de condições de habitabilidade das casas dos portugueses? Se queremos idosos mais saudáveis e a população em geral mais capacitada, não seria importante, quer ao nível da saúde, quer das infraestruturas habitacionais, criar condições e o que se gastava agora poder-se-ia poupar no futuro? Vale a pena pensar nisso.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim está finalizada esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.